Vamos falar de segurança pública, isso porque nós já ouvimos semana passada a Polícia Civil e hoje nós vamos falar de segurança da cidade, vamos falar da Polícia Militar. Está conosco o comandante da Polícia Militar aqui, de Uruçanga, o tenente Henrique Carrer Arente. Tudo bem, comandante? Como vai? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Tudo bom? Estamos iniciando aí mais uma semana e quase chegando perto do fim de ano, né?
É verdade.
Trazendo esse balanço hoje aqui da segurança pública aqui no município, no que tange a Polícia Militar, né?
Uhum. Aliás, comandante, fim de ano aí, dezembro, fim e começo, né? Dezembro e janeiro, eu imagino que tem uma movimentação maior também para a polícia, não? Ou é mais tranquilo?
Um pouco maior, em razão do comércio aberto em horário diferenciado, uhum. Movimentação de público no comércio, a gente sabe que a demanda é maior. E até mesmo a atenção tem que ser redobrada em razão dessas compras, né? Podendo ocorrer furtos, tanto no comércio quanto aos consumidores. Então a gente redobra a atenção, aumenta o policiamento e tenta manter a ordem como sempre.
Muito bem. Bom, comandante, falando de 2022 de maneira geral, foi um ano mais tranquilo, foi um ano mais movimentado? Que leitura o senhor faz, né? Especialmente aqui da cidade?
Foi um ano bom para a segurança pública aqui na cidade. Tivemos êxito em várias áreas. Claro, não vamos atingir nunca a excelência de não ter crimes, mas foi um ano bom, sim. Uhum. Os números se mantiveram dentro do que a gente sempre teve. A repetição de incidência criminal, por exemplo, furtos e roubos, nós tivemos um pouco mais. Falando um pouquinho mais da companhia na região de Morro da Fumaça e Cocal do Sul, nós tivemos um pouco mais de furtos e roubos, mas foram casos isolados que, numa ação integrada entre a Polícia Civil, nós, o Judiciário, conseguimos prender aqueles autores e os números voltaram a ser como nos meses anteriores, de anos anteriores.
Uhum. Dá para ter uma ideia de que dessa boa parte das ocorrências, porque é aquela história, o 190 recebe de tudo um pouco, né, comandante? Imagino que tenha registros assim dos bem diferenciados, né?
Exato. Nós temos que geraram ocorrências, ficaram registradas no sistema da Polícia Militar lá no 190 e também no nosso SAD, que é o Sistema de Atendimento e Despacho de Ocorrências. Aqui em Uruçanga, mais ou menos 1.500 ocorrências registradas e na nossa companhia, quase 8 mil ocorrências registradas. Isso não estão contando ali muitas averiguações, operações de trânsito, atendimentos que chegamos no local, o 190 atendeu, deslocou a viatura e não tinha nada, dado como inexistente a ocorrência, ou já tinha cessado aquele problema, principalmente na questão da perturbação, que é a nossa maior incidência de ocorrências é na área da perturbação.
Perturbação, então, som e barulho, essas coisas.
Exatamente, exatamente. Nós, dentro dessas 1.500 ocorrências de Uruçanga, aproximadamente 600 foram que geraram registro por perturbação. Então, quase 40%, quase metade aí das ocorrências ficam com relação à perturbação do trabalho do sossego alheio, né? Uhum. Então, mas os números, eles são maiores em termos de ligação para o 190. Nós temos ligações, muitas vezes, de ocorrências de um animal silvestre dentro de casa. Liguem para a polícia, militar.
Ajudar.
Exatamente, que a polícia militar daí vai e tem que acionar outros órgãos para poder dar a solução. Temos ocorrências que é com uma empresa de concessão de iluminação, por exemplo, o cidadão liga pedindo que a Polícia Militar intervenha para poder restabelecer a energia. São ocorrências que a gente perde muito tempo. Muitas vezes o cidadão liga para o 190, a viatura demora a deslocar até essa ocorrência, porém ela está atendendo, às vezes, uma ocorrência que não é tão importante, mas é mais um apoio, vamos dizer assim, à comunidade.
Uhum. A gente ri assim, porque não deixa de ser até certo ponto um pouco engraçado, né, comandante? A ligar para a polícia porque tem um animal dentro, sei lá, algum animal invadiu, né?
Exato.
Claro que a polícia não... E também a polícia, a gente sabe, não vai virar as costas, pelo contrário, vai encaminhar para o órgão responsável, né?
Exatamente, é o que a gente faz. A gente, se for acionado, nós vamos no local, vamos prestar apoio e, na medida do possível, acionar quem é competente para aquilo, né?
Uhum.
Claro que muitas vezes a gente não pode entrar na esfera, como eu falei, de uma concessão de energia. Se a energia foi cortada, é questão da empresa com o consumidor, não é com a Polícia Militar. Mas acontece. Acontece também esse tipo de ligação. Então, esses números que eu falei aqui de aproximadamente 8 mil ocorrências registradas nos nossos sistemas, não quer dizer que foram só essas.
Uhum.
A gente calcula quase o dobro de ligações por 190 e acionamento da viatura sem que gere boletim de ocorrência ou fique no sistema.
Muito bem. A questão do trânsito, comandante, teve muita... porque a gente sabe do apoio da PM também, né? No que diz respeito ao nosso trânsito aqui. E eu lembro que alguém falou, poxa, as pessoas se preocupam tanto com BR, com rodovia estadual e federal. Claro, é verdade, mas muitas vezes o camarada vai na padaria aqui no bairro e tal e acaba tendo um problema também, né?
Exato. Acidentes de trânsito, por exemplo, nós temos bastante aqui em Uruçanga. Foram mais ou menos 100 acidentes de trânsito registrados aqui nas malhas viárias do município.
Uhum.
É muita coisa. Com vítima, nós tivemos, com vítima que eu quero dizer, com lesão corporal, tivemos umas 20 ocorrências nesse sentido. Parece pouco, mas uma cidade calma, com trânsito relativamente calmo, é bastante. Uhum. Então, e nisso a gente tem que intensificar muitas vezes as fiscalizações de trânsito, que diariamente a gente faz operações num ponto da cidade, numa entrada, tentando fazer com que as pessoas entendam que é importante a atenção, não infringir as normas de trânsito, porque está colocando outra pessoa em risco. Então, não só para punir, a Polícia Militar está na rua, de forma educativa, e também a questão de prevenir crimes, né? Barreiras a gente faz todos os dias, nas entradas da cidade, na área central, visando o quê? Coibir crimes, porque o assaltante, o agente que quer cometer alguma coisa aqui na cidade, ele vai vir de carro, de moto, ele não vai vir a pé. Então, nesse sentido, a gente bota, principalmente nos acessos da cidade, mas também nas malhas viárias aqui do interior, do nosso interior do município, também tem, justamente para alertar as pessoas da importância de se cumprir com as regras de trânsito, principalmente a questão da lei seca.
Uhum. Comandante, em relação a drogas, o que leitura e que registro se tem, né, em relação a... seja ela, enfim, qual for, drogas aqui na região?
Então, temos bastante ocorrências de... atendemos, esse ano, bastante ocorrências de posse de droga. Ou seja, se tem posse de droga, se o pessoal está consumindo droga, é porque tem tráfico também. Em ações conjuntas aí com a Polícia Civil, a gente passa bastante informação para o delegado Ulisses, que estava aqui até início do mês, o delegado Márcio também. A gente compartilha informação visando a investigação e tentar com que esses traficantes fiquem presos. Porque nós atendemos aproximadamente aqui, em termos de posse de droga, mais ou menos 100, 150 ocorrências nesse ano.
Uhum.
Não dá nenhuma por dia, é muito. Porque a posse de droga, muitas vezes a gente chega, o usuário ele dispensa. Então a gente viu que ele utilizou a droga, mas não tem como fazer o procedimento. Que a gente precisa da materialidade para configurar. Então, é difícil. Essas que a gente registrou é porque a gente teve acesso ao material, ou estava no bolso, ou ele estava na mão, carteira, no carro. Então, assim, é bastante ocorrência, visto que a droga ela se desfaz ali, principalmente a cocaína, jogou no chão, ela não se acha mais. A maconha, muitas vezes, eles dispensam, a gente consegue localizar do lado deles, então, e eles assumem também a posse. Então, a gente sabe que tem bastante posse, tem também bastante tráfico de drogas na cidade. E para isso a gente trabalha visando com que eles fiquem realmente presos quando forem conduzidos. Não adianta nós da Polícia Militar fazermos uma prisão em flagrante de tráfico de droga e faltar um pouco de materialidade para configurar realmente aquela situação. Fizemos algumas esse ano, se não me engano foram 2 ou 3 prisões em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Civil já estava monitorando e veio para a gente esse tráfico em veículos. Então, isso demonstra que o trabalho conjunto também é importante, porque não só é posterior aos mandados, mas também durante o nosso trabalho a gente consegue visualizar e configurar também.
Até porque, e aí estou falando já nesse ponto de maneira nacional, né? Não é nem questão local, Porque tem aquela história, né? E aí também isso não tem... A polícia faz seu papel, tanto a militar como a civil, mas nós temos algumas leis que são obsoletas, né? De muito tempo. E é aquela história, né, comandante? Prende ali às 14h, mas dependendo da situação, 2, 3 horas depois o cara tá solto de novo, né?
Exatamente, exatamente. Inclusive, nós tivemos um homicídio na nossa área aqui no final de semana. Ontem foi encontrado um corpo numa residência em Lauro Miller, e ele tinha ligação, que a gente sabe, com o tráfico de drogas. Ele foi preso, inclusive, numa operação, foi conduzido à delegacia numa operação da Polícia Civil da semana passada, e foi liberado na sequência, justamente por conta da legislação que permite esse tipo de situação. Então, não é fácil mantê-los presos lá, apesar que nós temos um judiciário muito bom, aguerrido e que compreende a causa e mantém preso. Uhum. Que situações específicas não permitem, né? Tem a legislação que tem brechas e isso os advogados,
sim,
conseguem trabalhar e liberar os seus clientes. Mas a Polícia Militar tenta fazer da melhor forma para que isso não ocorra e eles permaneçam presos e tenta cessar um pouco esse tráfico de drogas.
Ainda sobre a questão de drogas, esses casos que o senhor registrou, tem muitos jovens nesses casos, não?
Grande maioria.
Grande maioria. Grande são maioria. Jovens.
Posse de drogas que a gente tem feito aí, a grande maioria é numa faixa etária entre os 18 e os 30 anos no máximo.
Aham.
Um ou outro passando dessa idade. Então, são eles que estão nas ruas, né? Como eu disse, é mais difícil configurar naqueles que usam dentro de um veículo, pessoas mais velhas, que essa idade que eu falei, já tem carro, já tem, provavelmente estão trabalhando e tem condições de não fazer nas ruas. E não ficam aglomeradas também em locais que possam ser abordados e ter essa droga apreendida.
Uhum.
Então, a faixa etária é baixa. Depois dos 18, é muito comum.